Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon. Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Fiber, Santa Clara e Cirela. Pedro Ernesto Denardin.
1:06, o Sala de Redação está chegando com você. E para você que está no YouTube aí vendo, né? Maurício Saraiva está saboreando uma sopa quentinha, isso, maravilhosa, estava, como convém a temperatura de hoje.
Vídeo no grupo em seguida, Pedro. Vídeo no grupo em seguida.
E comendo feito um esfomeado, né? Com a cabeça baixa, tentando não deixar a sopa cair do...
Isso. Comendo feito um viking. Aqui, parecia um viking comendo.
Recipiente é esse aqui, um ó. Não sei se dá pra ver a fumacinha ainda saindo, Pedro, ó.
Do outro lado, tem um maluco pelo Guardiola, que não é o Maurício, que também é, que está mostrando o livro do Guardiola. Ou seja, incomuns nesse momento, que são trazidos.
Deixa eu te mostrar um livro que eu tô lendo também,
enquanto
Pedrinho.
Isso, qual é? Abel Ferreira.
Time joga, parece um time europeu inglês.
Jogador. Esse livro do Guardiola, isso, aquele primeiro do Guardiola,
cena,
que me roubaram, tive que comprar de novo. Alguém veio aqui em casa, roubou o livro e agora tive que comprar de novo.
Acho que foi o Maurício. Maurício é o primeiro suspeito.
Não, eu tenho. O primeiro Maurício eu tenho, comprou. O segundo é que eu não tenho, Potter. O segundo eu não tenho, esse aí eu tenho.
Aqui, Maurício, ainda não te empresto.
É bom demais. Você já leu do Abel? Se você não leu do Abel, a gente troca depois.
Fechou.
Então, nas cenas que o programa está mostrando, Diogo Oliveira mostra um blusão que não deve baixar de R$1.800.
Não baixa.
Tamanha,
a passagem é mais cara, Pedro.
É uma coisa meio Beatles, meio Sgt. Peppers, assim, olha aqui, ó.
Olha só.
Viu, Potter? Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó.
Meio Sgt. Peppers.
É um blusão gourmet.
Só isso aí, né, Beatles? Só essas ombreiras.
Olha aqui, ó. Pesquisa interativa. Será que o Moledão salva aquela bola aérea que entra fácil na zaga do Inter? Essa é a questão, tá?
Melhora.
Para Calcário. Então vamos lá. Bom, vai melhorar bastante se eu puder ler o comercial também. Vai ficar bom.
Quando você vai tomar um golinho da sopa, tá, Pedrinho?
Para Calcário e Argamassa confie na FIDA. E a FMP é a única faculdade de direito de Porto Alegre a receber o selo OAB. Recomenda 3 vezes seguidas. Vestibular em 5 de junho no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Quero lembrar também que a Zé Pneus não é apenas uma loja de pneus, né? É todo um auto center moderno, bem equipado. 42 lojas espalhadas pelo Rio Grande. E quando você for fazer a revisão do seu carro, não esqueça, faça na Zé Pneus, que ela tem todas as condições de lhe entregar a melhor qualidade. Então, Maurício, não, termina a mastigação, Maurício.
Vai começar por Jogo mim, Oliveira. Pedrinho.
Não dá. Maurício tá fazendo rango ainda. Diogo Oliveira, tu que tá voltando aí, tava meio sumido. O que tu acha da volta do Moledo?
Eu vou começar a adotar essa tática, entende? Eu não vou almoçar durante o programa, porque daí eu consigo abrir o programa, entendeu? Isso é uma boa. Aí, Maurício, continua comendo sopa
tá
aí.
Tá magoado, o Diogo tá magoado.
Me deu uma porrada de folga. Culpa dos que me dão folga, que eu tenho, não posso ver. Bora a bola.
Maguari.
Maguari, que bom, a gente usava na nossa época. Ai, ai. Mas deixa eu falar do Moledo, Pedro, porque me permite falar do Moledo. Boa tarde para todo mundo. Porque tem algumas questões que o Inter vai ter que ir construindo. É um time muito novo ainda, né? Jogadores que recém chegaram: Bustos, Vitão, Pedro Henrique, David, enfim, Alemão e outros tantos aí, né? O próprio Gabriel. Agora, tem algumas questões emergenciais que têm que ser resolvidas. O Moledo é uma delas. O Inter perdeu o jogo. Não pelaquela loucura de arbitragem, mas ele começou a perder o jogo quando ele toma o primeiro gol, naquela bola que não pode acontecer, a bola pingar daquele jeito na área do Inter, isso é recorrente. Ele toma aquele gol e aí ele vai atrás do 3-1 para ficar tranquilo. E indo atrás do 3-1, ele acabou se abrindo um pouco mais, fez um jogo quase suicida em alguns momentos, assim, não conseguiu fazer um jogo de administração como poderia com um jogador a mais. Então ele perdeu ali naquele gol. Aquele gol ali, daquela bola aérea esquisita que não pode acontecer, com mais jogadores teus dentro da área do que do adversário, não foi uma bola viajada com força. Não pode o centroavante, o atacante, ganhar a bola ali. É aí que o Inter tem que agir emergencialmente. Eu acho que o Moledo, assim, mas tem que entrar para ontem no time do Inter.
Justiça se faça quem fez alertas, e aí não fui só eu, né? Não estou legislando só em causa própria. O Internacional, quando teve 2 vitórias consecutivas e competentes, convincentes contra Flamengo e Goiás, que são clubes de natureza diferente, de tamanho diferente, algumas pessoas, entre as quais esse que vos fala, fizeram alerta de que o Inter continuava, mesmo com a vitória e com um bom desempenho, tendo problemas a resolver em duas frentes, pelo menos. Esta bola aérea defensiva trazida pelo Diogo e um ataque composto por atacante que não faz gol. Quem disse isso quando o Inter ganhou, fica muito à vontade para dizer agora que o Inter perdeu e esses problemas se evidenciaram muito mais fortemente. O atacante tem mais de 1.000 minutos sem fazer gol, porque não se pode cobrar dele o que ele nunca fez em grande quantidade. Ele sempre foi um atacante de lado e assistente. No Inter ele virou um cara de lado, mas é o homem da frente que tem que botar a bola para dentro, senão ele não é atacante. Atacante faz gol, é premissa. Então o Mano vai ter que corrigir isso do jeito possível sexta-feira. E o jeito possível do momento é colocar um cara que não está pronto, que está no meio do caminho da sua evolução, mas que já é mais atacante do que o David para concluir e para fazer gol. O alemão que fez 3 gols e parou, ele fez 3 gols, né, Pedro? Ele tem 3 gols marcados e são gols que deram pontos para o Internacional. É 1-0, 3 pontos. É 1-0 contra o Fluminense, 3 pontos. Esse cara tem que jogar de titular de novo.
Contra o Botafogo tem um que foi anulado, que a bola bateu na mão dele, enfim, mas ele foi lá e fez o gol. O
David tava podia lá ter no lugar dele.
O David podia ter matado o jogo, só ele, sem nada de coletivo atrás, a construção foi feita, era só ele fazer a dele, atacante.
O David não tá no momento, né, mental mais forte da vida dele, né? Ele não sentiu a pressão, né? É, no Fortaleza ele vai bem, e aí ele chega pela primeira vez na carreira dele num superclube. E aí a pressão do superclube é natural por ser um superclube e ainda a fila de títulos, né? Ainda está anos sem ganhar. Então já pega 2 coisas ao mesmo tempo. E aí ele é o atacante que não faz gol, aí ele não suportou. Tanto não suportou que fez aquela insanidade, né? De dar um soco nas costas de alguém. Vai ser punido pesadamente por isso, porque a imagem, o cinegrafista está na cara dele. Aliás, aconteceu uma outra coisa bem patética naquela partida depois ali. Eu estava acompanhando pela TV depois. Que é os jogadores do Botafogo não deixando as filmagens. Botando a mão na frente da câmera.
Claro, o Fock fez uma nota oficial, inclusive, reclamando porque atrapalhou o trabalho dos fotógrafos.
Vocês estão loucos? Tá todo mundo ficando louco. Eu sei que ali todos os nervos estão à flor da pele, Pedro, nessa expressão
fotógrafos
nunca usada.
Fotógrafos e cinegrafistas,
né? Os caras botaram a mão na frente
da câmera. Paula fez isso.
Fotógrafos. Não, pedindo pra não mostrar. Que isso? Aí o cara falou que isso.
É só eles não brigarem, né? Se eles não brigam, não tem briga pra ser filmado.
De decidir o que vai ser mostrado.
Não é o jogador. Pô. Aliás, o jogador tem contrato de imagem pra liberar a imagem.
Ele tenta
interromper. Então vamos cortar os caras do Botafogo, o contrato de imagem deles.
Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Porque
fizeram no Inter agora.
Eu iniciei uma figura de linguagem, né? Quando eu digo que tô morrendo dor de cabeça, não liguem pra nenhum crematório, que é só uma figura de linguagem.
Não, tô falando do presidente da SEG aqui,
É que, não, ex, graças a Deus. Não,
uma vez presidente, sempre presidente.
Chega, minha parte eu já fiz.
Rogério Amaral tá muito melhor.
Muito melhor, sem dúvida nenhuma. E com um vice-presidente de excelência, que é o Pedro Ernesto. O
Pedro
é vice
novo?
Sim, é eterno, ele não sai de lá. Mas o
sou cabo eleitoral.
É que a brincadeira que eu fiz é porque os jogadores, e um deles é o Patrick de Paula, eles não querem que os cinegrafistas filmem a briga. Bom, então não briguem, né? Porque o cinegrafista ali tá para trabalhar, claro. Ele vai filmar qualquer coisa que aconteça.
O campo ali, o jogo é para ser transmitido.
Naquele momento eles estavam botando a mão na câmera, no momento que se buscava imagens do que estava acontecendo com o Lucas Crispim, né? Que foi o cara que apanhou na briga, né? Ou quem mais apanhou, que foi a vítima da briga.
Não é o Crispim.
Piazon. Desculpa.
Agora o Lucas Crispim também tá barrado lá no Fortaleza. Tá.
Esse serve,
é amigo do Neymar.
É um jogador interessante. O Lucas Crispim foi o cara que fez uma insanidade, né? Ele comemorou o aniversário dele.
Que barbaridade
isso. No Grêmio me serve o Crispim, dele. Hein?
Quer só pode comemorar aniversário.
Uma pena que o Léo não tá aqui. O Léo ia criticar, na real. O Léo gosta tanto da diretoria do Fortaleza, né? O Léo, e eu tô sendo bem sincero agora, o Léo ia criticar a diretoria do Fortaleza nessa aí, né? Isso aí foi
porque isso passa de qualquer limite do razoável. É o Neymar, por exemplo, que tem alguns excessos que a gente pode dizer que a carreira dele tem atraso dele próprio. Ele já era para estar competindo como um dos 3 melhores do mundo há muito tempo. Ele tem um aparato técnico que raríssimos jogadores têm há muitos anos. Mas o Neymar, dessa vez, ele foi preciso. Só dá para ser feliz depois que encerrar a carreira? Não, aí passa do limite. O cara não poder fazer um aniversário, porque antes no aeroporto, organizadas para variar um pouco, agrediram jogadores do Fortaleza porque perderam o jogo? Não, para aí, né? Vamos devagar, né?
Não, e o Lucas Crispim, Claro que deve ter alguma coisa além disso, né? Seguramente deve ter alguma treta mais atrás, mas não importa, não importa. Então, se tem alguma treta mais atrás, tem alguma outra questão com ele, que é a direção de mau relacionamento e tal, que a gente não sabe, bom, então tu dá um jeito de se acertar as contas com ele de outra maneira, não assim, né? Não no aniversário. Quer dizer, tu pode... faz o certo e não o errado, né? Pô, critica o cara pelo que ele tem de criticável, não pelo acerto dele.
O Lucas Crispim, o Lucas Crispim foi cunhado do Neymar. Isso. Por um tempo ele namorou a Rafaela.
Não, mas não foi o Lucas Lima?
Não, Crispim. O que foi dispensado foi ele, por causa da festa de aniversário.
Não. O cunhado do Neymar foi o Lucas Lima.
Ah, não então sei. Tem dois. Mas eu tenho certeza que o Lucas Crispim
foi. Porque o Lucas Lima era da época do Santos.
O Gabigol também namorou.
Tá ainda, não tá? É. Que momento, cara.
Aparentemente, não sei. Seus fofoqueiros.
Eu acho que tá. Não, mas é o seguinte, isso é igual sapato, Bagé.
Sapato?
É igual sapato. É. Não adianta tu comprar um 43 se tu calça 41.
Não, tem que ser o
vai
teu.
Vai sobrar, claro. Tem que ser o teu. Tu tem que encaixar o sapato.
É. Escuta, Guerrinha, enfim, condição
Pedro, só deixa eu trazer um problema aqui, que é um problema gigantesco, né? Um mês sem Wanderson, né? É, aparentemente entra o Pedro Henrique, né, no time, certamente. Eu acho que agora o David sai do time, obrigatoriamente na sexta. Aí o alemão deve ser titular, acho que é assim que se resolve. O Alan Patrick, não sei se veio aí no boletim médico, se ele está liberado ou não, me respondam. Quem sabe
não,
essa.
Não tem informação. Não acusou lesão.
Então está liberado, mas pode ter cuidado, né, daqui a pouco não joga.
Parece que é só fimose.
Aí é fácil.
Não, dá pra jogar, com fimose joga. Eu joguei tudo na minha vida. Enfim, então Pedro, esse é um problema gigantesco, né? No mesmo dia que tem a notícia boa de que os contratos com o leste europeu vão ser prorrogados, porque o conflito continua, né? Aliás, pode respingar um Yuri Alberto pro Inter, né? Mais jogadores de lá podem vir pra cá. E aí, não sei se vai ser só o Inter que vai descobrir esse caminho.
Me falaram hoje, Potter, sobre o Inter, que poderia ter o interesse na volta do Bruno Fuchs.
Zagueiro.
Porque vai ser um mercado natural, né?
De que vai o Yuri Alberto, segundo o Eduardo Gabardo, que deu a informação, tem interesse de outros clubes também. Ou seja,
O Inter tem uma sorte nesse sentido, Diogo. O Inter tem a sorte de que o Palmeiras acaba de contratar dois atacantes.
Argentinos. Do futebol
argentino. Se não fosse por isso, Potter, ninguém tirava o Yuri Alberto do Palmeiras, que persegue centroavante há muito tempo. Teria praticamente de graça, Maurício, pro seu poderio financeiro, o Yuri Alberto.
Mas nunca foi problema pro Palmeiras poderoso financeiramente, que aliás sempre com empresas se dá muito bem, né? Foi assim com a Parmalat e agora com a Crefisa. Nunca foi problema montar jogadores, né? Se o Palmeiras vê que tem uma brecha pro Yuri Alberto, vai lá, oferece mais grana que o Inter.
Mas não basta ter dinheiro. Ele ofereceu 104 milhões pelo Pedro e o Flamengo disse para ele: tenta no outro lugar, tenta outro Pedro, tenta o Pedro Paulo. Tá, obrigado, amigo.
Mas é o Flamengo, esse, né? caso do Yuri Alberto é diferente, então, mas é, porque repente, não é o Inter que decide, mas de repente, é o jogador.
Sim, mas os caras lá têm dinheiro, os caras lá não querem vender, os caras acham que vai voltar ao normal daqui a pouco. Não é assim, os caras podem
seria empréstimo. Não, mas é que tem a suspensão do contrato, Guerra. Suspensão do contrato de unilateral.
É uma coisa. É empréstimo. Agora, nem sempre o dinheiro compra tudo.
Sim, mas no caso do Yuri Alberto, a questão é só com o Yuri Alberto. Ele vai para onde ele quer.
Por uma temporada, até o metade do ano que vem.
Ou por meses.
A questão é ele querer também, né? Porque ele tá bem demais lá. Ele já foi campeão na Copa
da Rússia. O Palmeiras tem o dinheiro. Tem o dinheiro e não compra o Pedro. Não consegue comprar. Não é assim.
Sim, se não o cara comprou não quiser o Pedro vir, porque a decisão é do Flamengo.
Daqui a pouco o cara quer vir pro Flamengo, o cara não quer vir pro Palmeiras.
Só pra gente frisar, qual é a questão que poderia empurrar o Yuri Alberto, que tá muito bem lá na Rússia, ídolo, já foi até campeão lá. É que tem punição da UEFA, quer dizer, os times russos não podem jogar competições internacionais. Então fica muito... Aquele plano dele de ser um jogador para aparecer e para a Europa...
O próprio plano do Zenit, né? Que gastou grana para jogar time.
O grande entrave nisso tudo é o salário, entendeu? Porque os caras vão para lá ganhando muito mais do que ganham aqui. E aí o clube brasileiro, quem é os clubes brasileiros que podem pagar os salários tipo os europeus? Talvez três.
Flamengo, Galo e Palmeiras.
E aí o Inter estaria fora da briga. Não, como é que vai pagar? O cara ganha lá 2 milhões por mês. E aí? Olha, nós te oferecemos 130. Ah, obrigado. Vamos na churrascaria ali, depois eu tô embarcando amanhã. Pronto.
Não, no caso do Yuri Alberto, você tem razão. Se os valores fossem dessa natureza, passando de R$1 milhão, o Inter automaticamente ficava fora, porque o Inter acaba de 4 semanas atrás, passar por um constrangimento de pagamento atrasado e os caras não treinarem. Mas no caso do Yuri Alberto, se você acerta um valor em que o Yuri Alberto pense, olha, se eu voltar para o Internacional, eu volto rei. Os caras vão me receber no aeroporto e eu vou até o Beira-Rio no ombro da torcida, porque eles estão precisando de mim, eu me dei bem lá. Ele acaba de ver um jogo nas férias do Inter no Beira-Rio, tiraram foto com ele e tudo. Então teria muito a ver com a vontade dele de estar num lugar onde ele seria endeusado, ele seria tratado como um diferente. Se ele for para o Palmeiras ou para o Flamengo nesse contexto, ou mesmo para o Atlético Mineiro, ele é mais um lá, vai ganhar um caminhão de dinheiro, mas não tem protagonismo. É por este caminho que o Inter poderia tentar seduzir o Yuri Alberto, porque para competir em dinheiro com Palmeiras, Flamengo e Atlético, como diria PA do Big Brother, esquece, né?
É, eu não sei, eu acho que jogador de futebol pensa e pensa certo, porque a carreira é curta e no dinheiro.
É o status, né?
É esse negócio
eu
do
não,
cara.
Minha carreira é longa,
com todo o respeito, com todo o respeito a outras emissoras. É, vamos sair da RBS. Ah, mas tu começou na Rádio Pirulito lá. Lá tu vai ser rei. Não, tu não vai pra Pirulito, tu vai ficar na RBS. Por quê? Porque tu ganha mais.
Olha o Bagé.
Claro, foi tirado vale por milhões. Vale pra qualquer profissão isso, lá, entendeu? Claro que se tu tiver notoriedade, muito melhor, mas se tiver o dinheiro é que conta. Tu vai no supermercado, a mulher diz pra ti, olha, deu 21 com 42. Tu dá 21 pra ela, ela diz assim, falta 42 centavos. Tem que pagar.
Tu sabe, inclusive,
tem que pagar, senão não cruza.
Acerca dessa contratação milionária que tu revista do Bagé, eu venho fazer o sala presencial, não é pra não ser presencial, é pra pegar carona no carro do Bagé depois. Bah, o carro tem um teto assim, é um troço, uma loucura.
Mas o Bagé foi o único que não berrou com a gasolina. O Bagé acha que tá
que
barato.
Pensa, bebe mais do que o meu pai na fase final da vida.
Ah, eu não aperto nenhum botão no carro, assim, porque eu tenho medo que, sei lá, exploda alguma coisa, uma voz abre, ele sai voando, alguma coisa assim.
Bajezão,
você não
foi
bota
a
nem o cinto porque acha que vai pagar, Diogo.
É, mas você tem que pagar, né?
Que isso seja verdade um dia. Ô, não, Pedro, eu tô. Sabe que eu tava agora antes de começar
minuto do
o programa.
Grêmio, né?
Mas sabe, ainda isso tem. Já é natural, né? Eu tava conversando com o Diogo aqui. Como é que o Roger vai encaixar o Lucas Leiva? Eu acredito
vai mudar
que ele
o esquema,
não...
Bajé.
Eu também
acho que tá... Mas a gente tentou fazer uma composição que ele não mudasse o esquema. E aí também não é difícil, Guerra. Porque basta
agora,
ele tirar o Janderson.
Mas Bajé, sabe o que vai acontecer? É. Ele agora vai ficar com poder de fogo. Entendeu? Ele baixou os três zagueiros porque ele sabe que 1-0 é espetacular. Não, ele vai ter poder de fogo. Então ele vai voltar ao normal.
Mas eu acho que ele ainda pode insistir nos três zagueiros.
Eu acho que vai tirar
e sacar o Janderson.
Eu acho que seria isso.
Porque
acho
daí que ele vai fazer lá.
Mas e quem é que vai chegar na frente?
O Biel fica do lado do Diego Souza.
O Lucas Leiva vai chegar pouco.
E o Bitello mais solto.
Vila Sante e o Lucas.
Ah, não.
O Bitello um pouco adiantado.
Não gosto desse
o Biel colando lá como segundo atacante.
Eu acho que ele vai fazer.
Três zagueiros e mais esses três aí, Alex.
Mas senhores, ele fez esses três volantes sem ter o Lucas Leiva. Tendo o Lucas Leiva fica muito mais fácil.
Sim, mas por isso mesmo que...
Tá, mas ele deu errado, né? Tomou uma pancada enorme.
Não, mas tomou pancada com o Thiago Santos. Mas em alguns jogos ele fez essa composição.
Né, Maurício?
Ele teve os três zagueiros por causa disso também. E aí, pô, vamos botar que ele bote o Mário... Vamos botar aí que o Grêmio contrate, vai contratar um lateral direito, Mário Fernandes.
Mas deve ser o Rodinei.
Tá, ou o Rodinei mesmo que seja. É, aí vai ser o quê? Vai ficar dois volantes, talvez, bota Lucas Silva e Vila Sante. E do meio pra frente ele vai aumentar o poder de fogo, porque ele sabe que o Grêmio agora precisa ganhar.
Não, mas o Lucas não vai sem jogar.
Mas é considerando quando chegar esse lateral.
Não, é Lucas Leiva, que o Guerra fez dizer Lucas Leiva, saiu Lucas Silva.
Mais 4, 5 partidas, aí é rápido, é ligeirinho.
É que eu acho que ele não vai. Eu também concordo. Eu entendo que tu tira um zagueiro e aí muda o desenho, tu coloca mais um jogador de meio pra ter vantagem numérica. Perfeito. Eu acho que esse é. Mas eu não tô vendo no Roger. Eu tô vendo no Roger uma convicção de que é o seguinte.
Mas ele tira o Janderson.
Pouco que eu tenho. Não, é o que eu acho que vai acontecer.
Eu tô pensando.
Vai acontecer.
Considerando que ele siga com
porque
os três
porque ele
zagueiros.
Pensa nos três zagueiros assim. O pouco que eu consegui até agora é não tomar gol, tá bem, que foi jogando pouco, mas eu consegui isso. Eu consegui entrar no G4 assim, os trancos e barrancos. Então não tô vendo. O cara jogou contra o Sampaio Corrêa com três zagueiros. Né,
mas é porque ele não tem poder de fogo, então ele não pode tomar o gol. Esse é o problema, ele tendo poder de fogo, ele pode tomar o gol, que ele vai fazer 2-3.
Tá, mas ele ganharia poder de fogo, tu diz, com o Lucas Leiva e liberando...
Não, tirando um zagueiro, Lucas Silva e Ferreira. Eu não tô no Biel.
Lucas Leiva.
O Biel, quando fizer um gol, vai ter festa de aniversário igual a do Lucas.
Mas é que o Roger gosta dele.
Eu também, eu tiraria
o... Eu tô pensando com a cabeça do Roger.
Mas o Roger gosta do Ferreira também, né? Mas por mim, é aquele negócio. Eu gosto dos dois.
Ele gosta mais do Ferreira.
É, o Ferreira faz gol. Esse é o problema. Tu tem que... Aí tu não pode...
Porque aqui tem um ponto...
Eu queria falar num outro lateral. Fala, Alex. O Maurício, eu acho que tu vai concordar. Pelo que ele fez recentemente. Por que não se vai atrás do Gedeilson, que fez um baita de um campeonato gaúcho como melhor da posição do Ipiranga? Não,
ele é o Diego Porfírio. Sabe? Ele é o Diego Porfírio. Maurício, eu sei que tá comigo nessa aí.
É muito mais barato. É.
Eles não podiam ter saído tão facilmente dois laterais, que no mínimo no grupo poderiam ser tão úteis assim. O Diego Porfírio, o lateral esquerdo.
No
e o
caso do Grêmio, Diogo.
O Gedeilson jovem ainda, hein? Jovem.
No caso do Grêmio, que tem uma lateral direita com tantos problemas, verdade. Entre você trazer o Rodrigo do interior de São Paulo e o Gedeilson, que você viu a trajetória regular dele enfrentando times grandes como o Grêmio e o Internacional, é mais barato, está adaptado a uma realidade local, e o Grêmio talvez não tenha feito pensando, mas eu vou trazer do Ipiranga, os negros vão me dar pancada. Não, essa era uma convicção que o Grêmio deveria ter tido. E da mesma forma, eu vou torcer para o bem do Grêmio, do futebol do Grêmio, para subir, que o Roger não adote três zagueiros mais Vijaçante, Lucas Leiva e Bitello, porque não cria nem confusão.
É, fica retraído.
Não cria nem confusão com essa modalidade.
Mas mas ele tem a garantia dos 5 jogos sem tomar gol. Não, eu gosto de uma retranquinha.
Tudo bem, Pedro.
Pois é,
mas aí...
Igual na parida para fazer gol, Pedro.
Pedro, é que na festa...
Se não entrar no meio, Lucas, onde é que entra?
Não, mas não é isso.
Ele tem que entrar. O Vila Sante não vai sair do time.
Não, mas é que bom, o nosso
já tem
pleito.
Dois no meio que estão confirmados.
O nosso
dois
pleito.
No meio confirmado.
É que ele mude a forma de jogar para não precisar atuar com esse tripé.
Isso.
Para que ele tenha. Que seja o Gabriel Silva, que seja o Pedro Lucas, não sei quem vai ser.
4-4-2.
É o Roger que é pago para isso. Losango, mas ele buscar ou um 4-4-2, um modelo mais tradicional. 4-2-3-1. Em que ele. Que está guarnecido já o sistema defensivo. Mas não que ele precise jogar só pensando na questão dos três volantes.
É que além do Lucas... Além
o Bitello é eventual, Pedro, ele não é armador.
Exatamente, além do Lucas, que já está fechado, além do lateral direito, que também vai fechar, o Grêmio tem que contratar um armador. Isso aí está caindo de maduro. O Grêmio não pode ficar na mão do Bitello.
Não,
o Bitello não é dali. O Bitello está quebrando o galho.
Mas com o que tem, Guerrinha, com o que tem agora... É Vijaçante, Leivas.
É, isso aí estão certos. Certo.
Bitello, tá?
Sim.
Na frente, tá? Tu bota o Ferreirinha, tá?
Diego Souza.
Pronto, isso. Esse é o time.
Isso aí. Não, e tu vai ter que achar mais o quarto jogador. Não,
mas aí sai o zagueiro. Você zagueiro. Tá na mesma barca. Sai o zagueiro pra fazer essa formatação aí.
Exatamente. Quem pode fazer o lado ali, dependendo da liberdade, se vier. Eu não sei como é que está o rapaz que estava na Rússia, mas o Rodinei faz aquele lado ali.
Mas é que o Mário Fernandes...
O Rodinei é melhor.
O Mário Fernandes já tá um tempo sem jogar e ele afirmou para o próprio Grêmio, que entrou em contato, que esse ano ele não vai jogar. Então, tu acreditar que ele possa jogar no ano que vem, um cara que foi um ano parado,
tem
e por mais que ele seja um excelente jogador, né? Jogou Copa do Mundo com a seleção da Rússia, mas ele nunca foi um exímio atleta de treinamento. Provavelmente, num ano sabático que ele mesmo se deu, ele não vai treinar.
É que o Mário Fernandes, o staff do Mário Fernandes, Guerreiro, diz assim, que ele tem essas coisas que ele decide e não há Cristo que faça ele demover. Então, ele decide que, sei lá, por um motivo ou outro, ele não vai se apresentar lá para a seleção brasileira, porque, enfim, teve uma noite anterior complicada. Aí ele não se apresenta para a seleção. Ele não se apresenta para a seleção brasileira. Ele desapareceu durante alguns dias que a polícia ficou procurando ele. Acharam ele em São Paulo quando ele estava no Grêmio.
Antes da seleção.
Aí ele vai para a Rússia. Aí eu pensei, pá, isso aí não vai se adaptar de jeito nenhum num lugar inóspito, com um idioma completamente diferente. Aí o cara virou um ídolo da seleção, deram um passaporte para ele.
E não fala russo até hoje.
Sim, o Putin deu uma cidadania para ele.
Foi o Denis Abrão que disse, né? Que
ele
não fala russo até hoje.
Aí ele voltou e resolveu sair de lá e foi embora.
Tem jogador no Brasil que não fala português, hein?
Ah, bastante. Olha aqui, ó. Cooperativa Santa Clara, a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. Há 110 anos, fazendo tudo para você fazer tudo melhor. Jardim Europa, Porsche, Consult, são condomínios de luxo, com infraestrutura de clube, em frente ao Parque Germânia, incorporação, é Cirela. O telefone 25007223. Quero lembrar que ainda tem uma semana para você fazer a sua inscrição. É dia 26, o vestibular da Facat, tá? As faculdades de Itaquara. Então não esqueça, hein? E tem tantos cursos lá, muito importantes, e a Facat está esperando você por lá, tá certo? E se tu quer notícia boa, vamos lá. A Vinícola Aurora foi considerada a marca mais lembrada pelos gaúchos na categoria vinho no prêmio Marcas de Quem Decide desse ano. É mais um feito da vinícola mais premiada do Brasil. Sala de redação vai para o intervalo comercial. Volta em seguida. 1:34. O Grupo IES apresenta, venha para o mundo BMW híbrido, BMW X5, X13 330. Aproveite planos de financiamento com taxas reduzidas e consulte um dos nossos executivos de venda da da IESA BMW. Na Frigelar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado, comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Eu estava ouvindo há pouco o comercial da metalúrgica Schwalm, né, que coloca energia solar, falando do marco legal da energia solar. Significa dizer o seguinte: se o cara não botar até o fim do ano, o Brasil vai cobrar imposto do sol. É um troço fantástico que fazem nesse país. Imposto, tu vai pagar imposto do sol, tá? Tu vai gerar uma sensação de respiração do ar muito melhor, porque é energia, né, absolutamente normal, e os caras vão taxar isso. Tá, mas eu vou te contar, que paizinho esse.
Tu paga pra respirar, né? Paga pra tudo.
É, não, bom, sol, cobrar imposto do sol é muita coisa.
Ô Pedro,
bom,
deixa eu mandar...
mais barato no inverno,
quem brilha
menos,
né? Como o sol é Maurício Saraiva.
Deixa eu só mandar mandar um beijo pra dona Didi,
sol é que brilha como ele.
O Maurício, e tu vai te abraçar nela comigo?
Vamos junto.
Dona Didi é daquelas apaixonadas por Carnaval de Porto Alegre, especificamente de Imperadores do Samba. A minha escola de coração é Estado Maior da Restinga, né? Mas tenho muitos amigos lá no Imperadores. E a dona Didi foi de um carinho tão grande. Eu estava estacionando aqui para entrar no grupo RBS. E ela veio num carinho muito grande, é ouvinte aqui do Sala de Redação, votar na escuta de vocês. Eu disse para ela: então só fique tranquila que o Maurício também é da turma do Carnaval. Nós vamos lhe mandar um beijo juntos. Então, beijo, dona Didi.
Fui na casa de dona Didi cantar um partido pra me distrair.
Mais um cantor.
Não,
Pedro,
queria sair do Acari. Me mandaram pra casa da dona Didi.
Olha a cara do Pedro
te
olhando.
Não encosta em mim, não.
Pode botar esse condição. Também lá, em vez de dupla, faz o trio.
Os três tenores, né?
Tu sabe que hoje de manhã me ligou Juarez Piscinini sobre aquela promoção que nós estamos fazendo junto com o Dung, a Seleção do Bem.
E ele cantou isso.
Os shows dos dias 4 e 5. Não, não. Quem canta é o Maurício Saraiva. Ah, e ele me disse o seguinte: 5 mil quilos de arroz.
Que legal.
Que maravilha.
E a doação de Juarez Piscinini, empresário de Canoas, que tem posto de gasolina, que tem aluguel de imóveis, que tem a vodka Valência, a cachaça Sete Campos de Piracicaba, 5 mil quilos. Então, eu quero dizer que para mim, o Juarez e também o pessoal da Associação dos Procuradores do Município, já chegaram 6 mil quilos de arroz. Então, atenção, hein? Dias 4 e 5, vamos lá, Teatro São Pedro, vamos lotar a casinha, tá? Vai ter, olha... Maurício, tu vai chegar lá, vai ter drink, vai ter chopp.
Que beleza!
Vai ter pão Santa Massa, tá? Aquele mumuto, dá 2 quilos de arroz e entra e pega. Bom, aí o
FIFA,
show, bom,
FIFA.
Show, é, o show.
Aí não dá pra exigir muito, né, Pedro?
É, claro. Vou levar esse mumu aí, quer show bom ainda agora.
Já vão chegar alimentados, que isso.
Guerrinha, tu aí veio o apressado, desinformado, assim, o quê? Vai ter mumu também?
Claro que vou, não. O show é a sobremesa.
Sobremesa.
É, exatamente.
Guerrinha, por falar em sobremesa, o que me preocupa é que jogadores, e o Grêmio tem alguns, tipo Moledo, fez uma cirurgia complicadíssima.
O Inter.
Complicadíssima. É. Sim, o Inter, claro. O Moledo fez uma cirurgia complicadíssima, tentou voltar, já teve um problema muscular.
Pedro, são
eles
coisas
estão
que
estão aguentando. O Edilson isso... não está aguentando, o Kahneman não está aguentando, o Moledo
com todos.
Não está aguentando.
Os que vieram, pois que estavam parados lá no leste europeu, todos eles tiveram algum tipo de lesão ou estão quase numa lesão muscular, né?
É o caso do Patrick. O Anderson não jogava desde maio do ano passado.
Exatamente. Então, o Kahneman voltou de uma lesão agora, lesão muscular.
A volta é complicada.
Mas eu me meti na resposta do Guerrinha, desculpa.
Mas o problema também é que o Moledo é muito intenso, né? O Moledo é um jogador que se dedica, que se atira, ele vai pro corpo a corpo, ele tá sempre correndo risco. E a idade, né?
É o tipo o Maurício Guerra quando vai fazer amor.
Intenso,
o Maurício faz menos amor, porque quando ele vai fazer, é a entrega do Moledo. É uma entrega
isso,
total.
Não é porque eu tenho 58 anos de idade, viu, cara? Não seria
disseram,
por isso.
E me disseram, não me perguntem quem,
já foi mais intenso,
que o Maurício é bom por cima e por baixo.
Ave Maria!
Meu senhor!
Ou seja, não, que nem um bom zagueiro. Mas, o zagueiro completo é bom por cima e bom por baixo.
É box to box.
Desarma bem,
Guerrinha, ele propõe ou reage, Guerrinha?
Cabeceia bem.
Eu não vou fazer pergunta pro Guerrinha, porque vai pintar uma ligação num telefone vermelho.
Pedro, algumas amenidades.
Também, Potter, me falaram também que o Maurício não tem ejaculação precoce.
A única coisa que não me falaram.
Se precisar,
do
Clínica Alphaman, que é patrocinador.
Meu Deus do céu, onde fomos parar?
A única coisa que não me falaram do Maurício.
Diretoria tá de cabelo.
Isso aí. Não, mas é verdade, é verdade. Se ele afina, o engrossa.
Estão desnudando um ídolo, que é o Maurício.
Senhor!
É, porque o zagueiro tem que ter um que afina e um que engrossa.
Sim, tem aquele isso mais intenso, né?
É, exatamente.
Ô, Pedro, Guerrinha, tem uma notícia boa pro Inter aqui. Que eu acho que é uma notícia boa, de alguma maneira, né? Depois da vitória épica do Botafogo e da derrota épica do Inter. Agora no Sport TV, eu tô com a TV ligada aqui.
São Paulo teve uma derrota épica ontem também.
O Rogério sempre
ficaram
tá bravos, né?
Ficaram bravos da mesma maneira, depois queriam briga com os caras do Palmeiras, né? Não pode vibrar que vira.
Gol do Patrick lá, hein?
Do Patrick,
aliás, baita arbitragem do Daronco, hein? Baita arbitragem do Daronco.
Né? Foi mais
nada.
Duro, né? Partida.
O próprio gol do Patrick, muitos árbitros teriam anulado.
É, verdade.
Porque a impressão que fosse com a mão e não
verdade,
foi.
Verdade, verdade.
Enfim. Estava disputando como craque da rodada da 13ª, segundo os comentaristas do programa da Sport TV agora, o Seleção, o Gatito. O Gatito estava. O Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, estava. Eu acho que muito da tragédia futebolística que aconteceu com o Inter está nas mãos do Gatito. A competência de tirar. Tem uma defesa espetacular dele num chute do Pedro Henrique no chão, que é a defesa da rodada.
E ele tem alemão também.
É, ele tem uma sequência, né? Depois. Tem uma sequência de duas que a bola
do alemão. Do David.
Você sabe que isso de alguma forma
David,
me lembrou.
Uma do alemão isso. E uma do Pedro Henrique.
Isso aí. É, isso de alguma forma me lembrou a Batalha dos Aflitos. O Náutico teve dois pênaltis. O Náutico jogou contra 7 jogadores e conseguiu perder. O Internacional jogou contra 10 jogadores, 2 minutos do primeiro tempo tinha um pênalti a favor e um jogador expulso. Aos 7 minutos, que aí tem 5 minutos de reclamação, faz 1-0. Logo em seguida o Busto faz 2-0. Eu tô achando que o Inter vai fazer 6. Não, o Inter conseguiu perder num jogo em que todas as circunstâncias lhes eram favoráveis. Inclusive com o Gatito fazendo defesas maravilhosas, que ele é pago para isso. Mas que jogo, né? Que jogo que não sai da minha cabeça esse jogo do domingo.
Tomou o gol de bola aérea, o gol tava 2-0.
Gols de bola aérea.
Pois é, mas é que o primeiro gol assim, faz o Inter correr assim atrás da máquina sem precisar. Ele queria matar o jogo. O Mano disse isso, fazendo meia-culpa, inclusive, em alguma medida. Ele foi atrás do 3-1 porque tomou aquele gol inaceitável.
Me chamou a atenção foi a perna do Botafogo no final do jogo.
Ah, sem dúvida.
Nossa, não, os caras estavam correndo demais,
se organizou
cara.
Bem, pô.
Não, e o ferimento do início do jogo, Diogo, isso aí é aquele negócio do algo a mais,
isso
né?
Isso que eu
o
nem
Botafogo
vi todo jogo.
O joga ferido né? Desde os 3 minutos do primeiro tempo, por um pênalti que o Diori diz não ter sido, e por uma expulsão que mesmo que houvesse o pênalti, a expulsão não deveria haver. Então, no mesmo lance, você tem um prejuízo de um pênalti e um jogador a menos, Maurício. E a partir daí, a maneira como você encara o jogo é assim, me feriram. Eles rasgaram o meu orgulho, o Botafogo foi épico nesse sentido.
O torcedor do Botafogo e do Atlético Mineiro tem um sentimento muito parecido com o meu, né, com os seus clubes, né? É que é o meu sentimento, queria falar isso pro torcedor do Inter, né? Eu não sou representante de nenhuma torcida aqui, eu sou representante do que eu sinto e penso sobre as coisas, né? Porque ninguém tem capacidade de falar por 7 milhões de pessoas. Enfim, dito isso, Maurício, um torcedor do Botafogo veio para mim e falou assim, ó, eu vou contar uma coisa que é um segredo do Botafogo para ti. Se o Botafogo não tem um jogador expulso, vocês ganham de 4-0. Bem assim ele falou. Né? O Botafogo só virou essa partida porque teve um cara expulso no começo do jogo.
Senão faz
ele não
sentido, na lógica dele faz sentido.
Porque eles fecharam aquela coisa toda, né? O Botafogo é clube formador do futebol brasileiro. Se existe o Sala de Redação é porque existe o Santos e o Botafogo. Né? O Brasil se apaixona porque nesses dois clubes nascem Garrincha e Pelé, e esse esporte não vive sem ídolos. Né? Não é só com grandes camisetas, mas ídolos. E aí, então, a formação do futebol brasileiro, campeão do mundo, blá, 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 se deve a Botafogo e Santos. Essas camisas precisam ser respeitadas.
Nos anos 60 tinha no Maracanã Botafogo e Santos. Vinha gente de toda a América do Sul para ver Nilton Santos, Garrincha, Pelé, Mengálvio, Pepe, Coutinho, sabe? Que coisa de dia. O futebol brasileiro e seleção brasileira, tu não conta sem Botafogo. Vai, não conta.
Vai general...
os nossos dois primeiros mundiais são Botafogo.
Tu vai general Severiano ali, só o muro do lado de fora. É uma coisa linda pra gente que é apaixonado por futebol. É
impressionante.
Porque tem,
né,
o rosto de todos os grandes jogadores que por ali passaram.
É um monte,
e aí tu pega,
né,
de Heleno, calçada, de Freitas,
né?
Tu para e fica olhando. Eu fico com a mesma sensação assim. Quando eu tive recentemente aqui no Muro da Mauá e dei de cara com a foto do Pedro. Porque tu fica realmente meio que embasbacado, assim, né? Porque faz parte da tua cultura popular, de maneira geral.
Palhaço.
Pô, tô te fazendo um carinho, fiz um link danado pra...
Pedro, não sei se...
Aliás, mandaram a ideia aqui, pô, Potter, que seriam os três terrores. E não três tenores.
Pedro, eu sou um,
Dá tempo ainda pra minha tese, mas não sei se tu notou uma coisa que aconteceu desde este final de semana. Né? Que vai ao encontro, que ratifica a minha opinião, né? E de alguns outros integrantes desse programa, de que o Grêmio vai subir. De que o Grêmio vai subir ao natural. Né? Alex Bagé é só sorrisos. Não há mais problemas no Grêmio de futebol porto-alegrense. É só sorrisos. Não fica brabo que não estão falando do time dele.
É que eu tô desistindo. Eu tô desistindo de falar do Grêmio, não tem. Eu engato uma segunda, daqui a pouco. Não, mas tu vê o Inter, você... tá, beleza. Aí vamos pro... Eu tô meio que desistindo. O que me resta? Rir? Vou ficar chorando no ar? Não, né?
Não busca mais.
O Grêmio com reforços.
Aí dentro de ti, que eu tinha razão, o Grêmio vai subir ao natural.
O Grêmio com reforços.
Eu acredito que vá subir.
Com
o natural, tomara que aconteça. Mas é um Grêmio que em julho vai ser diferente.
Com reforços, sobe sobrando.
Maurício Saraiva disse aqui no Sala de Redação, e ele tem razão. Sem reforços, o Grêmio sobe.
Sofrendo.
Porque o Grêmio...
E com reforços, sobrando.
Essa é uma bela definição. Bons gerúndios. Vai subir de qualquer jeito.
Claro, minha opinião. Maurício, o Grêmio sem ou com reforço.
Ninguém sobe fácil.
Claro, se tiver com reforço, não tem mais como provar. O Grêmio subiria. O Grêmio, eu falo isso há meses. O Grêmio sobe devido à completa falta de habilidade dos outros times da segunda divisão. O Grêmio sobe com esse grupo natural. O que vai acontecer, Diogo? Vão chegar reforços. Aí acabou, né? Acabou metendo,
eu só acho que com esse grupo não sobe ao natural. Ele vai sofrer um pouquinho, mas vai subir.
O que é ao natural, Potter? É três rodadas de antecedência. Vai subir na antepenúltima ou na penúltima.
Eu nunca usei a expressão, Potter, de que subiria com tanta sobra com a qualidade disponível. O que eu digo desde antes do campeonato, e à medida em que o campeonato roda, mais reforça a minha convicção, é que diante do que eu vejo, o Grêmio sobe. Eu não estou falando em título, porque eu não sei nem o quanto o Grêmio quer ser bicampeão da Série B.
Não, se tiver que ser campeão,
melhor.
Estar
entre os quatro.
Não, tá.
Agora,
não,
se botar qualidade em cima, aí entra a sobra que o Potter está trazendo.
Mas o ponto de corte não é que a gente discorde. Eu discordo com o pé nas costas, eu discordo. Até porque até agora ninguém está com o pé nas costas. Ah, não, mas o Cruzeiro está. Ah, mas teve outro dia que o Cruzeiro perdeu. Daqui a pouco pode acontecer de novo. Só que
Vasco,
já está fazendo gordura para não se preocupar tanto quanto os outros. A minha preocupação, e acho que a gente fecha a questão nisso, é o seguinte: o Grêmio, mesmo com o elenco atual, teria que estar passando menos trabalho do que passa nos jogos.
Exato.
Esse é um ponto que a gente acaba concordando. Teria que jogar um pouquinho mais. O Grêmio passa muito trabalho. Ah, bom, se reforçar, se chegar mais um lateral que tenha sequência para jogar.
Assim,
nenhum dos laterais do Grêmio consegue jogar.
Jogando mal, está no G4.
Não tem um meia para jogar. Tem uma série de fatores. O Grêmio é dependente de um jogador hoje que tinha outros dias aí que a gente já estava discutindo. Tá, mas vem cá, o Diego Souza não ajuda na recomposição de marcação alta, porque ele não tem capacidade física para isso. Não, mas ele guarda gol, mesmo quando não passam a bola para ele. Então é um monte de poréns na questão do Grêmio. Eu também estou torcendo e acredito que vai subir. Só não acredito que seja com o pé nas costas. Tomara que seja, se for melhor. Mas teria que melhorar um pouquinho do que está fazendo.
Esse é um dilema que o Grêmio vai ter que resolver, Alex. Ele tem um goleador que faz 2/3 dos gols do seu time, mas que quando o Grêmio não consegue construir para ele, o Grêmio flagrantemente fica com um jogador de linha a menos para se defender. Mas esse é um custo que você tem que assumir. Você vai ter que encontrar em volta do Diego Souza uma possibilidade de compensá-lo nessa marcação, nessa chamada fase defensiva. Porque quando você bota a bola nele, ela entra. E do jeito que o Grêmio tem dificuldade de construir com esse modelo tranca-rua, tranca-condomínio que adotou, a bola chega pouco e tem que entrar.
Maurício, 3-5-2 não é isso, Maurício. Não desfaz o que o Roger está fazendo.
O Grêmio faz cinco jogos
que não toma gol e tu dá uma esculachada no troço. Tá.
E você não acha que o Grêmio estar no G4 não é mais do que a sua obrigação?
Acho.
Ah, então empatamos.
O próprio Roger disse que os três zagueiros também é... porque ele precisa aqui atrás estar mais protegido, porque ele não consegue começar a marcação como deveria lá na frente.
Ele segurou defensivamente o time, ninguém faz gol do Grêmio. Aliás, ninguém faz gol, não. É melhor. Quando o Grêmio jogou contra o Guarani, eu vou responder aqui, eu vou falar outra vez.
Aí é Pedro Jeromel também, né?
É, não, tudo, né? É, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando o Grêmio jogou contra o Guarani, tinha dois zagueiros, o Guarani perdeu um monte de gol, deu um arrepio na torcida do Grêmio. Os jogos agora contra o Novo Horizontino, esse último, contra o Sampaio Corrêa, eles não chegaram perto da área do Grêmio. Eles não chegaram porque eles não tinham capacidade para chegar, porque o Grêmio tem um sistema defensivo completamente sólido, tá? E vocês têm que elogiar o Roger por isso, tá? E não botar restrições. Certo, seu Maurício?
Mas não, eu vou fechar o acordo com você de que o elogio à fase defensiva que ele instaurou é perfeito. Mas eu espero do Roger, pela sua competência e pelo que ele já me mostrou, a segunda metade do jogo, porque como a gente já viu e já discutiu aqui numa figura exagerada de linguagem, se o Grêmio empata todos os 38 jogos em 0-0, ele tem a defesa menos vazada do campeonato e desce para a Série C.
Diego Souza existe, Maurício.
Não, mas alguém Diego tem que dar Souza bola nele. Mas a única análise que pode ser encarada como crítica ao trabalho do Roger é justamente essa de, mesmo com todas as dificuldades, dá para jogar mais, dá para fazer mais do que fez contra o Criciúma, contra o Ituano, contra outros times. Mas já
divide o campo em três estágios, tá? O defensivo, de armação e o último terço
que o Roger analisa.
O último terço, isso. Tá? Então é o seguinte, o Roger resolveu um problema. Ele tem que resolver outros dois problemas.
Por partes.
Bom, por partes. Aí eu espero uma evolução do time do Grêmio na próxima quinta-feira. Espero que seja melhor.
Fechamos um acordo.
Outra coisa. Na medida que o Grêmio venha a ter uma certa evolução e que Diego Souza consiga receber bolas na condição de bater em gol, aí um abraço, é o Grêmio.
Mas então, Grêmio. Pedro, mas é isso que nós acreditamos, que mesmo sem os reforços, com esse time que aí está, é possível jogar um pouquinho melhor. A crítica é só essa, foi ter perdido para a Chapecoense em casa, que tu é obrigado agora a ganhar fora, foi ter empatado com o Criciúma, estava ganhando lá no começo do segundo tempo, quando o Ituano tomou o gol nos acréscimos,
não
48.
Não ganhar do Vila Nova.
Não ter ganho do Vila Nova.
Será que ganha quinta-feira? Esse próximo jogo do Grêmio é um ranço, hein?
Claro que sim.
É um ranço, escreve o que eu estou te dizendo.
O CSA está subindo, né?
E o rival lá, o Maicon acabou de viver uma cena que eu tenho certeza que falo por todos nós, e cada um, evidente, vai falar sobre o assunto, mas a gente lamenta pelo Maicon, né? O Maicon é que decidiu pedir à diretoria do CRB que não jogasse mais, porque ele simplesmente não consegue. E a última vez que eu o vi em campo, faz bem pouco tempo, ele estava claramente acima do peso, o que para a compleição física dele impede o jogo, porque ele tem dificuldade e demora para girar o corpo, para acertar o passe. Então, um dos melhores segundos volantes que eu vi jogar na minha vida, provavelmente vai estar largando o futebol.
Ele tentou jogar no universo menor, de menos cobrança, em que talvez ele, mesmo jogando 40% ou 30% do que ele pode, ainda daria, mas ele não conseguiu.
Ele
claramente
não tem,
ele não conseguiu.
A recuperação dele é muito complicada. Ele conseguiu participar só de 7 jogos do CRB, sendo que ele nem conseguiu fazer todos os jogos o tempo inteiro. Ele já entrava, às vezes, faltando alguns minutos.
Eu tenho uma história, não sei se o Maurício estava junto, que ele foi dar entrevista lá na TV. Talvez
sim.
O Maurício estivesse junto.
Sim,
e eu cheguei, Pedro, olhei para ele, foi lá na TV. Ele é um cara de bom papo e tal. Aí ele chegou e ele estava bem magrinho. E eu disse assim, pá, mas tu tá fininho, hein? E ele disse, porque agora eu consigo treinar direito. Mas como não consegue? Era muita dor antes. Aí eu, é mesmo? Aí eu vou te mostrar aqui então. Aí ele pegou o telefone, Bagé, e mostrou, antes dele fazer aquela cirurgia do tendão, ele mostrou assim, o médico abriu ali o tendão e ele abriu a pele e ele mostrou como é que estava de inflamação o tendão. Tchê, eu olhei aquilo ali, Pedro.
Falei, nem vamos descrever pelo não, almoço não, 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 das vou, pessoas.
Mas né, eu viu? Me lembro que eu cheguei a dizer, eu quase pedi desculpas. Tchê, tu jogava assim, pois é, doía demais, cara, jogar. Eu não aguentava mais jogar com dor. E aí eu fiquei pensando, pô, às vezes a gente criticava o cara, mas enfim, ele estava jogando com aquela dor. Então ele foi muito penalizado por lesões, muito. Essa aí, essa imagem é impressionante, essa que eu
já subimos. O Michael, pelo menos para mim, claro, cada um tem uma ideia sobre ele, né? Várias pessoas falaram, acho que o Tostão usava uma frase que eu gosto muito. O Michael jogava futsal na grama, né? Porque ele tinha muita qualidade na maneira de dominar, de tocar. Ele
sempre dominava
com o pé, passava, dominava. Pra mim, ele muda a forma de jogar o meio-campo do Grêmio. Acho que tem uma página de Grêmio virada a partir da chegada do Michael. Porque não se esperava tanto dele, porque ele não tinha ido bem nos outros clubes que ele tinha passado. Embora o Muricy gostasse dele, ele saiu de São Paulo brigado com a torcida não aguentava mais. Mas ele o que ele faz no Grêmio, no jogo. Ele era uma liderança altamente
técnica. E ele tem um gesto, né, Pedro? Ele tem um gesto que é quando o Arthur explode daquele jeito absurdo.
É assim. Verdade. Eu dominava a bola assim, Pedro.
Deixa ele ali, eu não volto, eu espero.
Pá, eu dominava, ali é uma grandeza. Eu dominava a bola assim quando eu tinha 18 anos, mas meu empresário era muito fraco. E aí eu não fui adiante.
Foi por isso.
Essa cena do Maicon que o Diogo traz é realmente interessante pelo seguinte: o Renato, que sempre foi um cara muito leal aos jogadores mais próximos, mesmo com aquele surgimento devastador do Arthur, o Renato chegou a botar o Arthur no banco, chegou a inventar numa coletiva que o Arthur não era volante, era meia, para poder justificar o Maicon titular. Para ser leal ao Maicon que estava voltando. E o Maicon teve a grandeza de liberar o Renato do compromisso e dizer, não, eu tem que jogar é o Arthur. Eu fico fora. Exatamente. Eu fico fora.
Ficou no banco. Ficou no banco.
Aliás, o Arthur também encaminha o final de carreira, né? Já está saindo do Juventus.
Deve ir para o Arsenal agora. Ele e o Gabriel Jesus no Arsenal.
Olha o tamanho de régua que esse menino arrumou na carreira e ele não entendeu isso, né? Porque ele sai de um Barcelona para uma Juventus para um Arsenal. São três gigantes da Europa.
Mas ele era para ser titular do Brasil na Copa agora. O Tite tinha planos para ele ser o construtor, assim, como é que o Tite chama o...
E eu tenho planos também. Oi.
Sim, senhor.
Vou chamar o intervalo comercial.
Ir num Zafari hoje à tarde. Encontrar aqueles tomates vermelhinhos que se transformam naquele molho de tomate.
Já pega as maçãzinhas também, aquelas.
As maçãzinhas, claro.
Pega alface também, né?
Leva alface. Alface, claro, pega alface. Tem alface orgânica lá no Zafari, inclusive.
Sim, ele fornece.
Eu vou no setor de orgânicos, né?
Isso. Então aí a vida acontece. Sabe por quê? Porque Zafari por bom lembra. Economizar é comprar bem. O intervalo comercial nos chama e nós voltamos em seguida, tão logo termine os comerciais mais importantes do Rio Grande do Brasil e também notícia na hora certa. Aí a
vou gente terminar a sopa, tudo. Se você me permitir.
Pedro. Oh, por favor, Maurício.
Sopa
com aquele pãozinho. Com aquele pãozinho que ele comprou lá no Zafari.
A sopa tá mais parada que o Thiago Santos.
Põe no micro. Sala de redação juntou sopa com o Thiago Santos. É muito talento esse programa.
É muito talento. Bom, voltamos.
Já teve ejaculação precoce que tu vai fazer.
Estamos de volta, 2:03 e nós... em seguida teremos o resultado da pesquisa do Sala de Redação, se Moledo realmente resolve a zaga do Internacional. Mas o fato, Potter, é que tem um jogo sexta-feira contra o Curitiba. Curitiba acabou de fazer um clássico, eu vi os melhores momentos. O Curitiba jogou muito bem contra o Atlético do Paraná, acabou perdendo no fim, mas enfim, teve grandes situações para marcar gol.
Perdeu um caminhão de gol, né, Pedro?
Perdeu muito gol. O goleiro fez grandes defesas do Atlético Paranaense e tudo, né? É um jogo difícil, é um jogo que o Inter tem dificuldades para a escalação, né?
Eu quase pensei, Pedro, que tu viu na minha tese. Quase pensei. Né, que o Inter tem dificuldades, né, tu ia falar, né, com a escalação, mais uma dificuldade. E o típico de adversário que o Inter tem dificuldades, né, Pedro? É o adversário que vai se fechar, o Inter não consegue categoria para isso, é um adversário que vai levantar a bola aérea, né, a gente não sabe se o Moledo vai salvar todas, porque o Inter levou alguns gols de cabeça também com o Moledo em campo, né, claro que diminui o perigo, enfim. Mas o Coritiba no Brasileirão, Pedro, ele vem assim, ó, perdeu para o Atlético Paranaense, foi goleado para o Bragantino, perdeu para o Palmeiras, empatou com o São Paulo em casa, empatou com o Ceará fora, ganhou do Botafogo. A última vitória do Coritiba no Brasileiro foi no dia 29 de maio. O jogo é na sexta-feira. Que dia é sexta-feira?
Quase um mês sem ganhar.
Tu tá entendendo, Pedro, o meu preparo psicológico para enfrentar isso tudo?
Com
225 reservas.
Vai ter que tomar um comprimidinho para dormir
Exatamente. Aí tu pergunta, se fosse Inter e Bayern de Munique. 3 pontos garantidos.
Mais fácil.
Com Lewandowski.
Isso é relativo. Agora eu tô falando, Bagé. Agora eu tô falando.
Vocês jogaram com o Goiás e ganharam.
Agora eu tô Bagé, falando. Tu falou que o Inter ganhou facilidade. Tu falou que o Inter ganhou do Botafogo.
Para, não, futebol. Não, isso é vacina. Jogaram com o Botafogo, com o Goiás e ganharam.
Bagé, agora tu ouve. Agora que agora tá falando
o Botafogo foi a justiça divina. Vocês não mereciam o primeiro gol.
Olha a oportunidade que tá tendo de graça.
Deus entrando em campo.
De aprender agora aqui sobre o que é conhecer o seu clube. Então, Pedro, essa partida é perigosíssima.
Para com isso.
Perigosíssima.
Eu também
a
acho.
A grande vantagem, aí entra a parte mais
complexa. A jarra meio cheia.
Exatamente, Maurício. É que o Inter acabou de fazer um fiasco. Não
dá
fiasco
tempo de outra ainda.
Tá vacinado.
Sempre dá. Tu viu como eu e o Bagé vão mudando? Na hora que eu fui a favor do Inter, ele foi contra. Então, tipo assim, tá todo mundo com os olhos arregalados lá. É. Né? Vai entrar um monte de reserva. O que o reserva quer? Quer ser titular. Quer mostrar serviço pro treinador. Então tem algumas coisas. Agora sim, no final das contas, a gente chega naquilo que o Diogo fala. No final das contas. Por que que o Inter do Fernandão, depois daquele super time da Sul-Americana, não perdia pros fracos? Porque era melhor, né? É melhor. O Palmeiras, que a gente tá vendo agora mágico, caiu três vezes. Porque o time do Palmeiras era ruim, era goleado no Parque Antártica, fora. Na verdade, o Inter tá achando um time. Tem que achar algumas peças, algumas coisas interessantes acontecendo. Né? Tem constância, obviamente, né? E se espera isso, né? Agora, essa é uma pecha que o Inter tem que acabar. Eu não acho, Pedro, que o Inter perdeu por desconcentração pro Botafogo. Apesar de depois de 2-0, ele teve alguns momentos assim, de uma pseudo-desistência da partida. O Botafogo começa a atacar, tanto que faz um gol no primeiro tempo. Com um jogador a menos. Né? Mas o Inter... Eu vi o segundo tempo o Inter querendo, tanto que o Gatito se transforma no cara da partida.
O Inter quis o no segundo inteiro.
Tempo. Né? Isso parece estar resolvido. O problema do Inter são os velhos problemas do ano. É a bola aérea, é a incompetência para fazer gol. Isso apareceu no segundo tempo e aí o Inter perdeu a partida.
Pois esse é o gancho que eu tenho trazido algumas vezes aqui, Potter, que logo depois da vitória sobre o Goiás, eu lembro de ter falado sobre isso, porque foi o jogo digamos que tenha feito uma trégua na sua tese, porque depois de ganhar do Flamengo do jeito que ganhou, o Inter continuou convincente e ganhou do Goiás. Mas eu lembro de ter visto o jogo, estava em casa, não estava na transmissão, e pensava, o Inter está deixando o jogo aberto até o fim, mesmo sendo imensamente superior ao Goiás. Por quê? Porque o Inter pare uma bigorna para fazer gol. Porque o Inter acreditou em dado momento que é possível fazer um ataque sem quem faça gol. Que vai ser suprido pelo Edenilson, vai ser suprido pelo Alan Patrick. O Wanderson, que não é um cara goleador ao longo da carreira, que proporcionalmente já fez mais gols no Inter do que na carreira toda, pelo tempo que está aqui. É. O Wanderson estava fazendo gols, mas o Inter estava começando a acreditar num pensamento tio Tony, que é um mágico já falecido, que foi muito famoso aqui na cidade. Não, atacante faz gol e o Inter deixa o adversário vivo, mesmo quando muito superior, porque ele tem dificuldade para fazer gol. Quando resolver isso, e talvez resolva agora tomar, com o Yuri Alberto, com o Damião, pode ser que aí mude de status, Potter.
Quando tu tem assim o Gatito Fernandes, por exemplo, fazendo aquela atuação da vida dele, fazendo um monte de defesa, essa é uma leitura. Agora, se tu tiver na pequena área um atacante, tipo, tá, não vou dizer tipo Romário, porque ninguém consegue ter tipo Romário.
Mas
que desvia do goleiro, o cara faz o gol. O Inter perdeu o gol de dentro da pequena área. O David perde muito gol. Ele não é um centroavante de ofício, não é culpa dele ser escalado, ok. Tudo bem. Mas ele perde uns gols ali que se põe uma daquelas bolas pra dentro, nós tava falando
de outra história. Jogo, quando é que é o julgamento aqui do STJD? Dá pra ser amanhã já?
É.
Ou na semana
não
que vem?
Não tem a data ainda, né? Que a gente saiba.
Quer tirar ele do time, ainda. Isso.
Não, só quero saber a informação correta.
Não sabe por que eu pensei nisso, pode.
Eu acho que a justiça tem que ser rápida, viu, Diogo?
Punido.
A justiça no Brasil, esse Brasil vai melhorar com a justiça mais rápida, Pedro.
Tá bom, tá certo.
Tem que ser rápido.
É porque a primeira ideia do Mano, né, Bagé? Me ajuda, Bagé. A primeira ideia do Mano, quando ele não tem o Wanderson, ele primeiro empurra o David pra esquerda e coloca o alemão. Ele não coloca imediatamente o Pedro Henrique, que é como é o cara que tem que substituir.
Eu ia falar do David, porque o futebol é maluco por essas coisas, né? Porque o David... Imagina, ele faz um baita campeonato, né? uma baita temporada com a camisa do Fortaleza. Eu sei que o Fortaleza tem uma pressão menor e tudo mais. Mas ele joga futebol. Aí ele desperta o interesse do Inter. O Inter vai lá, valoriza, pinga lá 11 milhões. Esse é o tipo de cara que tu imagina o seguinte. Não, ele pode até ter alguma dificuldade, daqui a pouco de adaptação, um clube que tem uma outra pressão e tudo mais. Mas ele vai jogar.
É um valor
e ele
alto,
não né? consegue se encaixar, né? Porque é a chance da vida, né?
Ele teve uma chance domingo, sábado, domingo, cruzamento do lateral esquerdo.
Moisés.
Na cabeça dele, na área pequena. Uma bola que veio no alto, ele sozinho, ele cabeceou meio de ombro, na cara do goleiro, primeiro tempo.
Ele erra o tempo da bola, Guerrinha.
Exatamente.
Não foi a bola que veio alto,
ali,
é verdade.
Ali, se ele bate na cabeça normal, ele faz o gol. Mas é a fase também, tem fase que a bola não entra, a bola pega no pau, sobe o goleiro.
Não, mas eu digo porque ele não encontrou a fase dele ainda, né?
Mas ele não é dali, ele não é nove, ele é do lado. E outro jogador que o Internacional está usando muito e está jogando muito pouco é o Maurício. Eu não sei o que está. Eu até acho que ele é. Eu acho que ele é razoável, não é mais do que isso, entendeu? Ele é nota 6. Mas ele está jogando nota 3, nota 4. Ele entra, faz uma correria. Ele é tipo Biel, assim, entendeu? E não define, não decide. Eu acho que faltam opções para o Internacional. E o Inter na janela também tem que olhar esse mercado. Não é só o 9 que falta, não, hein? Falta gente aí. Porque se machuca o Alan Patrick, quem joga ali?
Tyson.
Não e, tem.
Não, quem joga mas ali? A minha pergunta é clara. Mas não é o Tyson.
Mas Guerra...
Quem está entrando no lugar dele, eu tô falando pro debate mesmo, Guerrinha.
Tem um comparativo...
Porque na cabeça do Inter, o substituto do Alan Patrick é o Tyson.
Tem um
Será sexta-feira.
Mas é que ele executa uma função, e eu acho que aí é a mão do mano... Totalmente diferente, até porque ele é mais novo, ele é um jogador mais móvel. Eu quero chegar num ponto que eu acredito que seja a mão do mano. Ele joga geralmente num setor, numa zona morta de campo. Praticamente ele está sempre solto, ele está em todos os lados, o Alan Patrick. Porque há pouco a gente falou do Roger, quando o Roger chega, o Roger tinha que sanar algumas sangrias, né? Ele tinha que ir lá e encontrar alguma forma, por exemplo, primeiro... De fazer uma recomposição defensiva para que ele parasse de tomar gol. Aí o que a gente falou? Tá uma coisa de cada vez. Agora ele está chegando num outro acerto. O Mano, ele chegou no meio, como ele mesmo disse brincando aquele dia, mas era verdade pro Dorival Júnior, ele chegou em meio a uma esculhambação. Ele teve que reorganizar um sistema de time que a gente criticava praticamente todas as edições do programa.
3 gols
pro jogo. Eu acho que também tem esse time do Mano que está levando até ele encontrando e tapando todos os buracos, entendeu? Porque quando ele... Eu não estou aqui defendendo o Mano, é a minha visão do que ele encontrou. Ele teve que fazer uma reorganização que eu acho que no tempo que ele está, ele até conseguiu reorganizar rápido demais.
É claro. Ele completou 2 meses.
Em relação
meses.
Ao que tinha, né?
Pô, 14 jogos sem perder.
Mas agora. Tem uma coisa que ele tinha consertado melhor no começo do trabalho que começou a falhar depois, Bagé. Que é o Inter tomar gol em todas as partidas, né?
Mas é que ele tentou soltar um pouco mais
tomar.
O time, Bagé.
Eu acho que ele começou a trocar, né?
Eu acho que o por exemplo, ele insistiu algumas vezes com Gabriel e Dourado, né? É óbvio que o Mano sabe disso, né? Sempre lembrando que o sistema defensivo não é formado só por 5 jogadores, né? Ele é formado por todos os jogadores. Todo mundo tem que colaborar, ainda mais hoje. Nessa correria, nessa força física, futebol, se alguém que não colabora sai do time, só se o cara é craque. Né, define jogo, geralmente um atacante, né? Não tem um zagueiro craque jogando sem correr. Né? Tipo assim, isso não existe. Mas
ainda assim,
sem marcar.
Fecha uma linha lá na frente, dá
exatamente,
um passinho pro lado.
Faz alguma coisa, né? Mas assim, o Inter vem tomando gols. Ele começou melhor isso, ele consertou melhor isso no começo. Depois degringolou a coisa. Vou pegar aqui as últimas partidas para não errar. O Inter toma. Atenção. O Inter toma aqui, ó. Ver mais. Abri. O Inter toma 3 gols do Botafogo, 1 do Goiás, 1 do Flamengo. 1 do Santos, não toma do Bragantino, 1 do Atlético Goianense, 1 do 9 de outubro, 1 do Cuiabá, não toma do Independiente de Medellín, 2 do Corinthians, 1 do Juventude, 1 do Guairenha, 0-0 com o Avaí, aí não toma do Independiente de Medellín, e aí tem a primeira partida do Mano que ele não toma. Olha só, ele começa sem tomar pro Fluminense, pro Medellín, pro Avaí, aí ele toma aquele gol do Guairenha fora de casa e empata o jogo. E aí depois degringola com 2 partidas apenas que ele não toma gol. O Inter começou a vazar. Se começar a vazar, tem que fazer muito gol, Pedro. Dá até pra vazar, mas tem que fazer um monte de gol.
Mas quando tu toma um gol de escanteio, por exemplo. Não é tanto o sistema, embora esse seja um problema claro, né? Mas é o posicionamento ali, porque o Inter toma muito gol de bola aérea.
O que é mais fácil, Diogo? Não tomar gol ou fazer gol?
Não tomar gol, claro.
Pois é. O Inter contra o Botafogo fez 2. Se tu fizer 2 gols, o partido é campeão brasileiro. É campeão brasileiro, o Inter não falhou contra o Botafogo. Ah, o Gatito foi bem claro, podia ter feito mais. Óbvio que podia ter feito mais, mas o Inter fez 2 gols. Se tem um sistema defensivo arrumado, é 2-0. Acabou o jogo, 3 pontos. E se fizer dois no próximo jogo, de novo tá resolvido.
Que dizer, é que o primeiro gol que o Inter toma, Potter, por isso que eu tô falando de posicionamento, o primeiro gol que o Inter toma, salvo assim, a minha memória me trai. Tu tem 5 jogadores do Inter pra 3 do Botafogo. Tu tinha 2 de vantagem numérica. Assim, quer dizer, não tava. Tinha mais gente ali, entendeu?
Assim, Diogo, a minha tese.
Pô, não pode tomar aquele gol.
E aí eu discordo do Maurício nisso, não dizendo que não exista o problema. Pra mim, o principal problema do Inter hoje é o vazamento. Porque o Inter marca gols em todos os jogos. O principal, Maurício, o principal problema é o vazamento. Porque não, o Inter faz 2 contra o Botafogo, 2 contra o Goiás, 3 contra o Flamengo, 1 contra o Santos, 2 contra o Bragantino, 1 contra o Atlético Goianiense, 5 contra o 9 de outubro, 1 contra o Cuiabá, 2 contra o Medellín, 2 contra o Corinthians, 1 contra o Juventude, 1 contra o Guarenha e falhou contra o Avaí. O Inter marca gols em todos os jogos. Agora, se vai vazar em todos... Claro que não ganha.
Tá, mas então deixa eu te fazer uma réplica aqui em relação ao jogo do último domingo, por exemplo, onde claramente há um defeito defensivo da bola aérea. O Internacional, com a superioridade que teve sobre o Botafogo ao longo do primeiro tempo, mesmo tomando gol e tendo um homem a mais, se ele não parisse bigorna para fazer gol, Potter, ele ia para o intervalo com 4-1. E aí é outro contexto de jogo. Aí é que entra o problema de você ter um ataque que não faz gol, é que o seu adversário está permanentemente vivo para uma bola vadia, para uma bola parada de escanteio, de falta. Isso que o Inter deixa.
Eu concordo ainda mais com essa partida. Mas o Inter está marcando gols em todos os jogos, Maurício. Um time tem problema de ataque é um time que não marca gols. O Inter, acabei de botar aqui gols. Uma lista de 10 jogos marcando. Sim, ele tá marcando gols.
Mas só marca tá pouco gol, Potter. Marca pouco gol.
Eu não sei se é pouco.
Mas o jogo do Botafogo você citou um jogo só que o Inter foi a 3 gols. Um jogo só com o Flamengo.
Sim,
não vou contar
basta,
aquela goleada lá da Sul-Americana. Tô falando do Brasileirão. Um jogo que o Inter faz 3 gols. Não tinha feito no Campeonato Brasileiro 3 gols.
Eu acho que o Inter está entre os 5 melhores ataques do Campeonato Brasileiro.
Eu vejo o Inter tentando ser mais agressivo. Ele perde muito gol, mas ele tenta ser mais agressivo. E me parece que isso aí tem uma contrapartida defensiva. Quando o Mano chega lá contra o Fluminense, ele chegava menos vezes lá na frente. Ele tinha mais preocupações defensivas. Mas aí o time está tentando se soltar um pouco mais. Eu acho que o Mano é bem como a gente está
discutindo aqui. Por exemplo, quer ver uma coisa, Maurício?
Ele está tentando soltar mais o time, Potter. Começa os jogos pressionando.
O Corinthians está na frente do Inter. 4 pontos na frente. Marcou 17 gols. O Inter marcou 18.
Sim, mas aí você pode ir adiante do Corinthians. Você vai para um outro time. O Palmeiras. O Palmeiras é um time mais equilibrado.
Beleza, mas assim,
o São Paulo. Você vai ver ataque em volta aí que tá melhor que o Inter.
O Inter tá entre os melhores ataques. Tem um monte de gente com 18 gols. Mas assim, claro, que eu vou chegando mais para baixo, eles marcam menos. Mas a média do Inter tá para cima.
Mas tem o peso dessa herança tática. Para mim, o X da questão tá. Em pouco tempo, o Mano ele consegue chegar. E daqui a pouco, até as atuações que o Mano consegue fazer lá. Primeiro, o Mano nunca foi. Com raríssimas exceções, os esquemas do Mano foram esquemas de golear, né? Dificilmente isso aconteceu ao longo da carreira. Quando ele tinha fenômeno em campo, tipo quando tinha um time melhor como na questão técnica do Cruzeiro. Mas a parte tática, eu penso que ainda é a engrenagem que o Mano está buscando. Não, porque até chegar o Flamengo, nós discutimos em alguns momentos a invencibilidade. Tá, mas é a invencibilidade, mas teve um empate contra o Fulaninho, contra o Beltraninho. Só que daí quando ganha o Flamengo, dá outro corpo. E o mesmo parâmetro de importância que tem tu ganhar do Flamengo, teve perder pro Botafogo dentro de casa com um jogador a menos. É o jogo fora de contexto. Só que do Botafogo tu não esperava.
Mas logo... por que na tabela do campeonato, Pedro, não chega a ser um sofrimento pro Inter, especialmente dentro da expectativa inicial? Porque a derrota fora da curva que você tem contra o Botafogo, é compensada pelo 2-0 que você bota no Bragantino fora de casa, que não é um lugar fácil de você ganhar. O Bragantino acabou de botar 4 no Curitiba. Por isso que a campanha do Inter, mesmo com esse jogo que é fora da curva, não é uma campanha que desanda. E para não parecer que eu estou cometendo injustiça, eu quero só lembrar aqui que eu tenho defendido já há algum tempo que o Inter deveria renovar com o Mano já. Ele acerta no atacado e erra no varejo. Ou seja, ele acerta muito mais do que erra, Pedro.
Ele está tentando...
Muito bem.
Vai lá, Pedro.
Intervalo comercial, voltamos em seguida. Gostando. Será a última parte do programa. 2:23, pesquisa interativa do Sala de Redação pergunta: Rodrigo Bonedo conseguirá acabar com o problema na bola aérea defensiva do Internacional? Sim, 51%, não, 49%. Eu devo depender, Guerrinha, raciocinar de que o torcedor não tem toda essa convicção no Moledo, é isso? Ou tem muito gremista votando?
É, não sei, mas o aproveitamento com o Moledo, ele é muito superior sem o Moledo. Isso conta. Conta. É, o Potter tem razão, o Internacional... tem uma lei no futebol, e não foi criada por mim, muito pelo contrário, mas é uma lei que, se a gente parar para pensar, a gente vai concordar, que quem defende mal, ataca mal. Por quê? Porque quando tu defende mal, teu time está fora do lugar. Então, até tu recompor para enfrentar um adversário que muitas vezes já está montado, tu defende mal. E aí tu ataca mal. Então, o Internacional tem corrido esse risco. O Inter poderia ter ganho do Botafogo com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Teve chance para isso. Não aproveitou. Né? Agora, por que ele não aproveitou? Porque daqui a pouco ele se desesperou, ele precisou defender e não defendeu bem. E aí atacou mal, mas acontece as coisas. Mas eu acho que o Moledo, como eu tenho dito aqui, o Moledo é o pai de todos. Se não melhorar com o Moledo, tem que ir na Europa buscar zagueiro.
Me prestei para pegar uns números agora aqui, para a gente continuar a conversa sobre o Inter atacar e defender, o que tem melhor, né? E aí nos números me deparo com uma coisa. O Juventude tomou 24 gols em 13 jogos.
Dá sem treinador.
Então, ele é a defesa mais vazada das três principais séries, Potter. A, B e C.
A questão é o equilíbrio. Tu pega o Coritiba aí, Potter, que até 15º. Mas ele tem poucos gols feitos a mais que o Inter.
Deixa eu só dizer uma coisa rápido do Eduardo Batista. E claro que ele é culpado. O treinador é culpado quando o time não ganha, o time não consegue dar resposta. Mas ele não é o único culpado.
Ah, não,
Só que o Eduardo Batista, ele estava fazendo uma coisa no Juventude, se vocês prestarem bem atenção nos jogos, o Juventude tem que jogar como time pequeno. E o Juventude, ao contrário, ele se alavanca para cima do adversário, tanto é que na maioria dos casos ele sai na frente, pode notar. Ele quer liquidar o jogo. Ele tem que jogar fechadinho, trancadinho, entendeu? Esperando o adversário errar. Não, nós vamos atacar. Bom, aí fica vulnerável perde e está nesse desespero todo.
Eu fui buscar e vi esse horror do Juventude na defesa aí. E Maurício, tem um equilíbrio, na verdade, aqui, assim, né? A gente está vendo que há um equilíbrio. Bom, Palmeiras é disparadamente o melhor time do campeonato, tem 25 gols marcados e 8 tomados. Né?
Isso então, fica fora da curva, né?
Tá aí a perfeição, né? Não, é difícil imitar isso aí, né? Tanto é que o segundo melhor ataque é o do Galo, que tem 19 gols. Um a mais que o Inter, Santos, São Paulo e Bragantino, que tem 18.
Mas tu pega o Coritiba, que é 15º, tem 15 gols, se não me engano. Só tem 3 a menos que o Inter.
É que 3 é muito gol, né?
Olha,
te dá alguns pontos.
Se tu tira ali o gol do David, que tá dentro do gol e ele põe pra fora.
É que o equilíbrio, Diogo, é que aí entra a defesa.
Não, perfeito. É que eu tô tentando dizer, eu concordo plenamente contigo. Sim. Tem que se defender bem, não. É equilíbrio. É o caso do Grêmio, que se defende, mas não constrói.
Aí tem uma coisa, quanto mais construído, eu acho que pelo Tite, e parece ter virado uma norma no Corinthians, que é fazer boas defesas, né? A melhor é do Palmeiras, tomou 8. O Corinthians tomou 10. Então, isso vem de anos, é incrível o que acontece no Corinthians, né? O Corinthians tem bons sistemas defensivos há anos. Aí depois tem a outra melhor defesa, que é de qual? Santos e Atlético Paranaense, 13. Do Atlético Paranaense é Filipão, que deu uma segurada agora nesses jogos aí. E do Santos é o goleiro, né? João Paulo III, né? O goleiro do Santos é o melhor goleiro do Brasil hoje.
João Paulo III é ótimo.
João Paulo III, né? É um papa lá. É impressionante.
É capitão, virou capitão lá.
É impressionante. E o Ceará entra nessa também. Incrivelmente, o Ceará tomou 13 gols. E aí o Inter entra... Então vamos lá, resumindo. O Inter tá no grupo do terceiro melhor ataque do campeonato, junto com Santos, São Paulo e Bragantino, e tá no grupo da quarta melhor defesa, junto com América Mineiro, Fluminense e o Galo.
Isso então, fecha com a posição que ele ocupa. Fecha com a posição que ele tá, Potter. Fecha com a posição que ele tá. Ele tá em quinto lugar,
aí,
a campanha
aí,
não
Maurício,
desandou porque tomou 3 gols.
Aí a avaliação é a seguinte, eu não sei quantos gols o Galo, que tomou 14, que é a mesma coisa do Inter, tomou de bola aérea. Como é que tá dividido esses 14 gols que o Galo tomou? Né? Mas eu lembro que na partida agora contra o Botafogo, tinha um número que o PVC trouxe, ali eu tava vendo depois, que o Inter tomou 65% dos gols de bola aérea. Então é claro o defeito do Inter. O defeito do Inter é levantar a bola.
É que o Galo vai tomar e vai fazer, né? Palmeiras vai tomar
não,
e vai fazer.
Mas aí que tá, o Galo vai fazer, mas fez um mais com o Inter. Então, tipo, você também tem esse equilíbrio, né?
Estou ouvindo o Potter com atenção. O América Mineiro tomou o mesmo número de gols do Internacional. Significa dizer que aquele treinador que foi corrido aqui do Rio Grande do Sul, ele consegue formar bons sistemas defensivos.
Qual é a posição? Qual é a posição do América?
Um bom sistema defensivo, não toma mais gol.
O América tem a tabela aí? Qual é a posição do América?
Tinha que ser o último, não é o último. Não tem investimento, não tem nada.
O América tá correndo risco de abaixamento e essa baita campanha desse treinador injustiçado.
Um a mais, um pontinho a mais e uma posição a mais do não rebaixamento.
É, e o Pedro tá elogiando. Quantos rebaixamentos? Ele vai derrubar mais um, ele vai chegar ao sétimo rebaixamento dele, esse rapaz.
Então,
que tu faz questão de elogiar no sala.
Vai ser o recordista.
Essa discussão.
Eu tô apenas me sensibilizando pela forma como ele foi corrido. Aqui
todos os times que ele pega, ele derruba.
Tá, é uma maldade.
Essa discussão é muito boa proposta pelo Potter. O que eu digo, Potter, não sei nem se nós daqui a pouco discutimos para chegar num consenso, se isso pode ser possível.
E chegamos.
Mas o que eu tenho dito há algum tempo.
Então
vou encerrar um minuto. Não, vai ser menos. Vai ser 20 segundos. O que eu tenho dito.
A rainha já tá aí.
O tempo é de vocês, que
o
isso?
Rainha, o que eu tenho dito sobre o seu time é o seguinte, o Internacional rainha. Já livrou o risco do rebaixamento com o Mano Menezes, mas para se candidatar a coisas maiores, ele precisa resolver a sua frente, do contrário, ele vai ficar batendo no teto. Agora, para a Sul-Americana, onde o nível de competitividade é outro, chegou, né, ele nem precisaria de outro atacante, Pedro. Assim como está, ele é
Pedro
candidato.
Pedro disse que era favorito. Eu acredito muito nas coisas que o Pedro fala e escreve.
Brasileirão, Pedro falou.
Vamos ver.
Mas calma, a reclamação. Rainha. Eu tenho uma reclamação para fazer para a Rainha. A Rainha esteve em Santa Cruz, trouxe umas cuca para mim. Eu fui pegar na RBS, tinha um bilhete, tava boa, Guerrinha.
Teve um desvio de carga no meio do caminho. Problemas do Brasil.
Foi um desvio rodoviário. O Diogo foi um que tava de plantão, acho que foi no domingo, né?
Eu fui atrás da minha cuca.
O que vem de assunto aí no Gaúcho mais?
Eu queria trazer notícia boa para vocês, mas, gente, infelizmente, a gente ainda tá acompanhando esse reajuste bastante alto no preço da gasolina, do diesel. O diesel, inclusive, passando o preço, né? Que nunca historicamente assim. A gasolina é mais cara. E hoje o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, falando ao Congresso Nacional, disse que o governo não pode interferir em preços de combustíveis, que não tem o que fazer nesse caso. Ainda que a gente tenha visto tanto o presidente da Câmara quanto o próprio presidente da República se movimentar nessa direção. A gente lembra que o presidente da Petrobras, o José Mauro Coelho, pediu demissão ontem, segunda-feira, em razão de pressões políticas feitas pelo governo e por aliados. É a segunda vez, aliás, que o governo federal troca a presidência da Petrobras. O Pedro chegou a dizer na atualidade que a troca de técnico, né, Pedro? O que que tá...
É, o que troca mais, presidente da Petrobras ou treinador de juventude?
Imagina. Tá tipo isso, assim, que nem a gente, porque as notas oficiais.
Uma coisa, pode haver paralisação dos caminhoneiros de novo?
O governo está trabalhando nesse sentido, é uma ótima pergunta, Guerra, no sentido de frear isso, né, essa possibilidade, evitar, claro. Não, no sentido de evitar, trabalhando no sentido de conversar com esses líderes de caminhoneiros, porque grande parte é apoiadora do presidente. É um terreno que ele transita bem e está conversando com esses líderes para evitar que aconteça algo como aconteceu no governo Temer.
Eu ouvi uma entrevista do ministro Tarcísio para Malu Gaspar no podcast dela.
Hoje pré-candidato ao governo de São Paulo.
E ele disse que o Tarcísio disse que está nos grupos de WhatsApp dos caminhoneiros.
É um terreno
que ele pede para eles não mandarem áudio, para eles escreverem coisas assim sobre. Porque ele é o ministro do Desenvolvimento. Era, né? Ele é ainda. Ex-ministro.
Não, ele hoje é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, exatamente. Enfim,
muito
ele
bem, Rainha, por favor, assuma seu reino.
Seus e vocês súditos, são quem, meus príncipes, é isso?
Seus súditos.
Todos vocês?
Súditos.
Súditos?
Sairão do ar automaticamente.
É alguns não se enquadram como príncipe.
Príncipes. Quem é o rei, Pedro? Quem que é o rei?
É, príncipe é um pouco demais, né? A gente prefere...
O rei, eu vou te dizer quem é o rei. O rei é o Toigo.
Sempre.
O Gabardo seria um conde. que casou, né? Um conde. Tem um condado lá.
Figura menor.
A gente é do sapo aqui, Pedro. A gente para.
Eu sou o bobo da corte. Eu sou o bobo da corte.
O rei é o sapo. O rei é o Pedro, gente. O rei é o Dom Pedro.
Dom Pedro. Cláudio Toigo. Não, não, não.
Dom Pedro, chefe dos três terrores.
Um monte de coisa. Cláudio
Toigo tá na dele. Não brinca, não brinquem. Hoje já é dia 21, não brinca.
Toigo, tô contigo.
Um beijo pro Toigo.
E agora, a partir de agora, eu quero dizer que eu estou muito mais ligado e amigo ao Moisés Tornaí, tá? Esse guri.
Fernando.
Esse... Moisés é o pai.
Moisés é o pai. É, o Fernando Tornaí.
Esse é o eu pensei que já tinha dado o nome bíblico pro Fernando já.
É. Não, mas ele merece. Não dei, mas ele merece.
Merece. Claro,
claro. A impressão que eu tenho do Fernando Tornaí é que no futuro ele vai, assim, gerir uma empresa que vai, não, sabe, vai trabalhar Apple e Disney, assim, sabe? É, porque a empresa, né, cada vez que tu vê, ele tá fazendo uma coisa maior.
O homem é um fenômeno.
É um fenômeno.
Vai ser então, dono
da Rainha, por favor, Rainha.
E Colorado, queria dizer.
Ocupe o seu reino que, Pop, depois de passar do Sala de Redação, se chama Gaúcha Mais. Tchau, fui!